Para darmos início à sessão de hoje, convido o vereador Pastor Elias para fazer a aferição de quórum.
Bom dia. Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Mauro José Severiano, vereador João da Luz, vereador Valdete Ferreira, vereador João Feitosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza e vereadora professora Gelim. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Leitura de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículo 46 a 50. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia que estavam pensando, pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nos lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra do Senhor.
Passa a palavra à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 7ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis, por convocação e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, a senhorita presidente, exercício, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão extraordinária. Projeto de lei ordinária 125 de 2018, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 126 de 2018, de autoria do prefeito municipal, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis FASA, em conformidade com o artigo 168 do Regimento Interno desta Casa de Leis. A senhorita presidente de exercício determinou a suspensão da sessão pelo tempo que fosse necessário para a reunião da comissão mista, sob a presidência do vereador Jean Carlos, para apreciação dos projetos constantes em pauta. Às 10h50, o senhor presidente Hamilton Filho determinou o reinício da sessão. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 125 de 2018, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto. Projeto de lei ordinária 126, de autoria do prefeito municipal, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA, aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para as 11h20. Síntese da ata da 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2018, às 11h20, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis por convocação e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao vereador Lizio Borges que fizesse a leitura do texto. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 125 de 2018, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o programa de benefícios fiscais da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 126/2018, de autoria do prefeito municipal, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA, aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a se tratar, a senhorita presidente, em exercício, vereadora Thaís Souza, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 1º de outubro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 126/2018, de autoria do vereador Jackson Charles, declara de utilidade pública a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, denominada Compaixão Internacional, situada na rua José Neto Paranhos, 760, bairro Jundiaí, Anápolis. É, projeto de resolução 124/2018, da vereadora professora Geli, que institui a solidariedade de honra ao médico farmacêutico com entrega do certificado Marlene Ramos Vasconcelos e da Outras Providências. São essas as correspondências, senhorita presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Só em tempo. Em tempo, senhorita presidente, consta aqui também nas correspondências balancete relativo ao mês de junho de 2018 da Câmara Municipal e também balancete do mês de julho de 2018 da Câmara Municipal.
Presidenta Thaísa, mesa, diretora, vereadores, internautas, eu estou usando esse pequeno expediente, vereadora, é só para reforçar aquele pedido que eu fiz para os nossos ilustres eleitores de Anápolis. Mais uma vez, que a legislação me permita eu fazer isso. Eu não vou contra a legislação. Reforçando aquele pedido que eu fiz para os nossos eleitores, que não esqueça, no dia 7, é o última semana das eleições, que dê prioridade aos nossos candidato por Anápolis, que vista a camisa de Anápolis, nós temos muitos bons candidatos. Nós temos aí, se não me engano, 38 ou 39 candidatos a deputados estaduais, vereador João Feitosa. Peço encarecidamente aquelas pessoas que estão magoado com político, não gosta de falar em política e não quer votar. Isso não é tipo de protesto. Peço a eles encarecidamente que alguém vai ser eleito. Se eles não votar, o Pedro não votar, o João, a Maria, a Tereza não votar, vereador Valdete, alguém vai ser eleito. E aí eles não podem cobrar, porque eles não são eleitor. Vocês estão com raiva de política? Eles têm uma arma muito forte em tuas mãos, que é o título. E escolhe, pelas ideias deles, o melhor para ir para a Assembleia Legislativa. Mas que dê prioridade aos candidatos de nossa terra de Santana, aqui de Anápolis, vocês que pagam imposto em Anápolis, vocês que moram na cidade de Anápolis, gostam dessa terra, então dê prioridade aos nossos 38 bons candidatos que nós temos. Se é bom para mim, talvez é ruim para outro, mas se eles candidataram, registraram sua candidatura, porque tem o objetivo de trabalhar para nossa cidade. Vamos fazer uma bancada forte na Assembleia Legislativa, que traga emendas e que luta por a cidade de Anápolis. Nós estamos ruim de representante na Assembleia Legislativa nessa última legislatura. Nós só temos um candidato na Assembleia Legislativa. Que dê prioridade aos nossos amigos, que já não são mais pré-candidatos. A eleição está terminando. Estão aí pedindo voto em suas casas. Mesmo que vocês não for com a ideia daquele candidato, vote no outro, mas que seja de Anápolis. Por isso que eu estou fazendo esse convite mais uma vez, que esta semana é o dia D, não tem segundo turno para legislativo, só tem para executivo. Então estou pedindo encarecidamente, em vez de bater na porta de todos os seus eleitores, o nosso contribuinte, que dê prioridade aos nossos. Eu sou de uma época, vereador Lezier, que nós aqui tínhamos uma bancada de 52 mil votos em Anápolis, hoje nós temos 270 mil. Em 52 mil votos em Anápolis, nós fizemos 5 deputados estaduais e 3 federais e 1 senador. E vou dizer todos os nomes dele: Jocely Machado, Flor Martins, Romualdo Santillo, aquele que foi secretário da Segurança, Ronaldo Jaime, e também o Milton Alves, são cinco. Os federais, Fernando Cunha Júnior, Ademar Santillo e Aldarantes. Para vocês verem como nós perdemos a força política, a representatividade. E senador, nosso saudoso Henrique Santillo. E nós temos aqui hoje em Anápolis, de presidente da República até senador, hoje em Anápolis. Temos aqui, o ponto de meio de hack, vem multa para mim. Geli, senadora, Henrique Mireles, presidente da República. E, que mais? Deputado federal, nós temos muitos aí. Então, não tem motivo nenhum para o eleitor falar, eu não vou votar porque não é de Anápolis. Então, nós vamos fazer uma bancada forte, gente, aqui na nossa cidade. Peço encarecidamente, eu não sou candidato esse ano. Eu estou assistindo de camarote, mas eu estou pedindo voto para todos os candidatos na cidade. Meu muito obrigado e devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigada, vereador Mauro Severiano. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Teles Júnior.
Meus amigos da imprensa, ouvintes, colegas parlamentares, pessoas que nos acompanham, nossos queridos telespectadores, eu quero, nessa manhã, nossa presidente Thaís, pastor Vilmar, pastor Elias, nossa querida Geli, professora Geli, colocar aqui algumas alertas. Primeiro, eu quero parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do secretário Adriano, pela festa da banana que aconteceu em Sousânia. Foi o vereador Américo Valdete, uma festa bonita que aconteceu esse final de semana. E a festa da banana motiva o desenvolvimento agrícola, que é típico daquela região, e que com certeza os produtores têm alegria ali de demonstrar, de fazer todo o trabalho em que passaram anos, o ano inteiro, produzindo. Então, com certeza, esse incentivo é especial. Mas eu queria, nessa fala ainda, fazer dois alertas. O primeiro alerta é para, em relação à quantidade de fios que estão atravessados, Mauro Severiano, nas ruas da cidade de Anápolis. Ao sair mesmo hoje de casa, eu tive que mudar a rota, vereador Lacerda, porque tinha um fio e era uma via que ônibus atravessa. Aí liga na prefeitura, aí a secretaria que cuida do 156 diz que não é com eles. Diz que é com a Enel, João da Luz. A Enel quer uma unidade consumidora, quer um particular. Porém, tem que verificar essa responsabilidade que é a Enel para fazer, para cuidar, mas é a prefeitura para multar. Já que não está, vereador Antônio Gomes, realizando o trabalho efetivo, a prefeitura tem que atuar na punição. E aqui eu quero solicitar de tribuna a prefeitura municipal que faça essa conversa com a empresa que cuida dos portos, que é a empresa que cuida da energia, explora esse serviço na cidade de Anápolis, que faça essa notificação. Eu vou até colocar aqui o nome da rua, que é uma, mas de tantas que está no centro da cidade, a rua Itamaraty, no bairro Itamaraty, na altura da quadra 4. Está lá, o fio está lá, descido. E é uma via que ônibus passa. Não posso dar uma parte, que é pequeno expediente.
Desculpa, vereador. Então, não percebi.
O outro alerta, Luiz Lacerda, é em relação ao que eu quero trazer aqui hoje, um caso que está acontecendo, Lélia Alvarenga, e que a gente precisa ter uma atenção, e eu quero solicitar a atenção do secretário Gleison Reis, que é uma fila na madrugada ali no SEASA. Eu estive ali, pastor Elias, e o senhor conhece muito ali, que tem muitas pessoas conhecidas, pastor Vilmar. Com certeza, essa fila, Lizê, é uma situação que deixa quem está dentro do caminhão vulnerável a assaltos. Então, não tinha essa fila na gestão passada, não tinha essa fila, sempre foi... teve um senso, uma sensibilidade quanto a isso. Os produtores chegam ali 2 da manhã, 3 da manhã, não tem um guarda, não tem uma ronda. Então, eu queria falar diretamente ao secretário Gleison, que ele olhasse com mais carinho essa situação, porque os trabalhadores, as pessoas que produzem, Mauro Severiano, que está ali no SEASA, fica vulnerável, já foi assaltado os caminhoneiros... E as pessoas têm que carregar, e 3 da manhã, 4 da manhã, vereador Domingos Paula, e a fila fica pelo lado de fora. Então tem muita gente reclamando, essa fila nunca deu certo, é uma organização que deixa as pessoas vulneráveis a assaltos, a com certeza ao crime, e nós estamos aqui solicitando ao responsável pelo observatório. Finalizando, presidente, é o secretário Gleison Reis, que atente a isso. Queria falar com ele na prestação de contas, mas parece que ele não teve presente, mas o SEASA precisa uma atenção à fila que está lá do lado de fora e que com certeza precisa modificar isso. Devolvo a palavra, presidente, Thaís, muito obrigado.
Obrigada, vereador Telly Júnior. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador João Feitosa.
Bom dia a todos, bom dia a todas, novos vereadores. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero parabenizar e cumprimentar todos os novos vereadores dessa casa de legislatura e que estendo aos vereadores de todo o Brasil, que hoje é dia do vereador, e dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que Santa Teresinha possa abençoar a cada casa de lei para que nós possamos trabalhar com dignidade, com sabedoria a toda a cidade onde tem uma Câmara Municipal em pró ao povo. Senhor presidente, uso a tribuna nesta manhã de segunda-feira com muita tristeza. Muita tristeza de saber como essa empresa, como a Enel, está tratando a cidade de Anápolis, o estado de Goiás. Eu que fui funcionário da CELG durante quase 35 anos, aí eu quero cumprimentar meu amigo Gulão, que está aqui presente, ouvindo essa sessão, que o Gulão também fez... um excelente trabalho tendo a operacionalidade do plantão da CELG. Esse plantão, quando estive vereador em 2012, a gente fez gestão, nobre vereador Mauro Severiano, que Vossa Excelência estava presente. Fizemos gestão para que essa operacionalidade não fosse transferida para Goiânia, Lizier. Infelizmente, a cidade de Anápolis foi a última cidade a ser transferida a operacionalidade do plantão para a cidade de Goiânia. Centralizou tudo em Goiânia. Rapaz, e eu, como conhecedor de causa e sabendo como é a situação do atendimento emergencial, a gente lutamos para que ela não fosse transferida, infelizmente, dentro da negociação da CELG na época, foi um pacote feito para que esse serviço de emergência fosse para Goiânia. E hoje nós vemos aí a situação que está. Mesmo na época que estava transferindo para Goiânia, a gente viu a situação que começou a acontecer no estado de Goiás, em especial na cidade de Anápolis, onde consumidor de média e alta complexidade está ficando mais de 20 horas sem energia. É um absurdo, é um absurdo a situação. Já passo a parte para Vossa Excelência. Então, antigamente o plantão aqui na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, era formado com pessoas competentes, pessoas de responsabilidade e que conheciam e conhecem o circuito, e graças a Deus ficaram alguns aqui dentro de Anápolis mesmo. Não estou generalizando a situação. Hoje nós temos aqui na cidade de Anápolis pessoas que eram antigamente da CELG e continuam fazendo um bom trabalho. Mas infelizmente essa empresa Enel, infelizmente, não está dando condições. O que nós temos que trabalhar, o que essa casa tem que fazer, é buscar e fazer força para que essa operacionalidade possa estar na cidade de Anápolis e que essa equipe de emergência possa ser destinado única e exclusivamente para atender o sistema emergencial, que é falta de energia, principalmente nessa época de chuva, aonde está começando agora. E imagina quando começar mesmo. É uma empresa que tem uma equipe que trabalha de todos os contextos, atendendo emergência, atendendo área comercial. É inconcebível essa situação. Tem que ser só emergência mesmo. Nós temos que trabalhar para que isso possa acontecer. Quem pediu a parte primeiro? Valdete.
Obrigado, vereador João. João, eu também estou com você com esse descontentamento. Porque esse final de semana mesmo, eu vivi esse patrão que o senhor está falando. Pois, um colega meu, havia um caminhão, passou na rede, aonde se danificou até o padrão dele. O que é que aconteceu? Foram 11 horas da manhã do sábado. A ponto dele chegar a mim, recorrer, procurando a autoridade para ver se consertava o problema, o defeito. Não foi feito. Foi concluído na 8 horas da noite de ontem. Como que uma casa com 6 pessoas, criança pequena, pode ficar esse período todinho? Inclusive, João, ainda tem outra questão. Eu liguei, não mandei recado não, eu liguei para lá com razão. Consumidor e tudo, eles nem fornecem um protocolo onde poderia justificar o horário deles. Então, aqui está meu descontentamento em relação a essa empresa operadora, porque ela só está usufruindo, não está investindo nada, está fazendo nada. E também em relação ao nosso amigo Teles, que foi falado em relação aos fios, onde nós apresentamos também um projeto nessa casa para que seria o alinhamento dos fios e onde seria de obrigação da empresa Enel o recolhimento, tanto é com a fiscalização, com prazo determinado em relação a essa retirada dos fios. Então, eu devolvo a palavra. Obrigado.
É verdade, esse projeto está tramitando e nessa semana deve estar saindo já.
Uma parte.
Hoje a operacionalidade, infelizmente, com 22 operadores de turno, hoje só tem de 8 a 9 operadores. Imagina para cuidar do estado de Goiás. Quem foi o segundo a me pedir a parte? Maurão, Mauro José Severo. Nós só tem 2 minutos lá.
Não, é só para esclarecer aí, no passado, você lutou demais, vereador. Mas lutou mesmo. Eu estava aqui presente nesta Casa de Leis, quando você bateu na tecla, batendo pesado, e você era funcionário ainda da CELG. Hoje você é um ex-funcionário, né? Então, parabéns a você pela sua atitude. E, fora disso, caiu... Teve um problema na rede aqui pro lado do Filóstro, na última semana, que deu um desastre, assim, para os donos de açougue, donos de supermercado. Foi muita perca com frios ali naquela região. Agora quer saber quem vai ressarcir essas percas desses desses proprietários. Então, parabéns a você pela sua atitude, que está trazendo na tribuna, e que a tribuna é a voz do povo. Parabéns, e eu hipoteco também com a minha preocupação e assino embaixo tudo que a Vossa Excelência falou aí.
Obrigado, novo vereador Mauro. Vamos unir para que realmente essa empresa possa trazer novamente a operacionalidade para dentro de Anápolis. Luiz?
Vou ser rápido. Obrigado, vereador. Primeiro, em relação a essa nova empresa Enel, realmente é uma vergonha. Eu tenho dito aqui, essa casa também tem repetido, essa empresa ela consegue ser pior do que a CELG. E olha que a CELG fez vários estragos aqui em relação ao atendimento da população anapolina. Essa Enel está conseguindo ser pior. E, curiosamente, quando os representantes dessa empresa, enquanto eles falam em tantos investimentos que a empresa está fazendo, sempre falando em investimento, 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 e o atendimento à população só piorando. Lamentável. Em relação ao projeto aí dos fios, foi um assunto que eu trouxe aqui através de requerimento há mais de ano aqui nessa casa, e que agora tem um projeto de lei tramitando, já passou na comissão de urbanismo, da qual eu era o relator desse projeto, ele já está liberado para as outras comissões, e em breve estará na pauta aqui. É um projeto que vai regulamentar de quem é a responsabilidade sobre esses inúmeros fios que estão pendurados aí pela cidade. Obrigado pelo apoio.
Eu que agradeço, novo vereador Luiz Lacerda. Eu passo a palavra agora para o Nélio, novo vereador.
Vou agradecer a Vossa Excelência aí. Em outra oportunidade eu falo, porque senão vou acabar de tomar o tempo do senhor, já está acabando. Muito obrigado, agradeço.
Tá ok, novo vereador. Eu tenho certeza que Vossa Excelência também é preocupado com essa situação. E não é só na cidade de Anápolis, não. É no estado de Goiás, Rio Verde, Catalão, aonde a Enel, que só tem essa empresa, está comandando, está faltando, sim, essa responsabilidade por parte dessa empresa, novo vereador Pedro Mariano. Volta e meia, Vossa Excelência, liga para a gente. Graças a Deus, a gente tem pessoas dentro da Enel ainda, amigos, que possa, que faz essa gestão de ajudar a gente. O Gulão mesmo está aqui. Volta e meia, precisa do auxílio dele, e a gente tem essa condição. Hoje está querendo voltar com o Gulão para trás. Por que que antes de mandar todo mundo embora, não segurou os operadores de subestações? Por que não manteve os operadores de subestações em cada subestação? Onde o circuito esquenta, acaba a energia em meio mundo da cidade de Anápolis e na cidade circunvizinha. Já estou devolvendo a palavra ao novo presidente. Então é isso daí. A indignação da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, dessa Câmara Municipal, fica aí, nessa condição, para que a gente possa fazer gestão voltada ao respeito a cada consumidor. Né? Essa gestão que essa casa sempre fez, que o vereador João Feitosa sempre fez e vai continuar trabalhando para que isso aconteça. Volto a repetir, não generalizando, Anápolis ainda continua no vereador Domingos, com excelentes funcionários que nós temos aqui, o Irames, Rosimar, já estamos devolvendo a palavra, e outros muitos mais. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João Feitosa. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhorita presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta manhã. Eu tenho três assuntos, eu quero ir para o primeiro dizendo que hoje completa 15 anos, Luiz Lacerda, que o Estatuto do Idoso foi aprovado. E nós sabemos que durante esses 15 anos, esse estatuto, ele tem a sua importância, mas ainda tem muito a fazer para defender os nossos idosos. É claro que Anápolis, acho que foge da regra, porque nós temos o Dr. Manuel Vanderick, que foi o criador da primeira delegacia em defesa do idoso, e ele cuida disso muito bem, de perto, acompanhando e zelando dos idosos do nosso município. Mas ainda tem muito que cobrar no sentido de fazer com que esse estatuto, ele seja cumprido realmente, dando aos idosos os direitos que lhes é assegurado através do estatuto. E nós sabemos que isso não acontece. Não é? Fica aqui então a nossa, esse registro de que hoje completa 15 anos, mas muito pouco tem feito, não é, em prol dos nossos idosos. Faço questão de dizer que Anápolis é um pouco diferente, porque nós temos um trabalho que é feito com muita seriedade, com muita responsabilidade, que através do Dr. Manuel Vanderick. Senhoras e senhores vereadores, hoje, desde a primeira palavra, a pessoa que usou, o vereador que usou essa tribuna, começou falando a respeito da empresa, a Enel. E eu venho nesta manhã dizer que estamos trabalhando em cima de um projeto, vereador Antônio Gomide. Fizemos o levantamento, mais ou menos. Hoje, a Enel tem aproximadamente, talvez mais, menos acredito que não, 43 mil postes de energia na cidade de Anápolis ou no município. Interessante, vereadora professora Geli, que tudo, ou as empresas de net que vai usar os postes da Enel para colocar fios, tem que pagar para a Enel o aluguel dos postes para ter ali uma rede. Eu não sei, estou trabalhando em cima disso, mas no primeiro momento, o nosso projeto visa o quê? Se nós colocarmos 2 metros ou 4 metros que tem que deixar ali livre para o poste, e multiplicando pelos 43 mil, se é que temos isso, nós teremos aí uma área de 172 mil metros de área pública que a Enel usa no município de Anápolis. Não conheço, né, o contrato de que ela fez com o Estado, qual é a segurança que ela tem. Mas no primeiro momento, João Feitosa, ela usa esta área pública de graça, que dá 172 mil metros quadrados de área, e a pergunta é, João da Luz, a Enel paga para o município, porque o problema do Estado, fez a concessão com ela, é problema do Estado. Mas o município não, o município tem que receber, sim, da Enel, o IPTU, pelo menos o IPTU da área que a Enel usa e não paga. Então, nós fizemos uma conta rápida.
Boa parte, vereador.
O seguinte, se realmente temos 43 mil postes, tirando 4 metros quadrados por postes, nós teremos uma área, Gomide, de 5.733 lotes, proporcionalmente à área, que a Enel não paga, IPTU não paga nem nada para o município. Então, o nosso projeto visa ver isso, a legalidade, a constitucionalidade. Não sei o que está na concessão, mas a concessão não é do município, é do Estado. O Estado não pode chegar na prefeitura e dizer, usa a área do município se os benefícios é do Estado, não do município. Então, o município precisa receber da Enel uma contrapartida por estar usando uma área pública, que é aproximadamente 172 mil metros quadrados. Quem pediu a... João da Luz, por favor, eu tenho mais um assunto.
Pastor Vilma Silvestre, rapidamente, eu queria contribuir com essa fala do senhor no sentido... O seguinte, o uso mútuo, por exemplo, para você ter ideia, um poste, você passa a fiação elétrica, você passa também outros serviços, igual a da telefonia. A empresa Enel, no caso a Celg, antigamente, a Enel agora, ela recebe por cada ponto desse de telefonia. São várias as empresas de telefonia. e ela recebe por cada ponto. E agora também tem a questão da internet também, que é usado também, que é o uso mútuo. E ela cobra por cada ponto desse. Então, eu acho justo e plausível essa reivindicação de Vossa Excelência, porque faz o quê? Jus à utilização dessa área pública. Se a Enel pode cobrar os serviços prestados para as outras empresas, eu acho também que o poder público pode sim cobrar essa locação desse espaço público. Parabéns, eu apoio esse projeto de Vossa Excelência.
Na verdade, vereador João da Luz, a Enel não nos dá nada de graça. Tudo nós pagamos para ela. Só para você ter uma ideia, se num terreno, vereador Lisier, tem 4 casas, ou seja, a primeira casa na frente e as demais no fundo, cada residência paga uma taxa de iluminação pública. Ou seja, a última casa lá paga também. Ou seja, então nós queremos saber, estamos trabalhando, vamos pedir para que isso seja feito, vamos cobrar, se realmente houver legalidade, constitucionalidade para este projeto, estaremos protocolando, obrigando a Enel fazer o pagamento do, pelo menos do IPTU da área que ela usa. Porque a gente, um poste só é pouca coisa, multiplica por 43 mil, se a minha conta não estiver errada, vereador João Feitosa, são 172 mil metros de áreas quadrados, de metros quadrados, dividido por 30 metros, que são os lotes hoje, né? Lote de 30 metros, nós teremos aí quase 5 mil lotes. Colocando R$150 de IPTU por lote, nós teremos uma arrecadação de aproximadamente R$900 mil para o município. Agora, pode ser feita uma compensação. Ela não precisa pagar, mas que este pagamento seja feito descontando na energia dos prédios públicos, como hospital municipal, creches, nos departamentos, nos prédios públicos. Então é essa, eu quero deixar aqui este pensamento, estamos trabalhando em cima deste projeto, estaremos apresentando. Um outro projeto, eu falo amanhã porque eu não tenho mais tempo, não vai dar tempo. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, pastor Márcio Silvestre. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, nobres pares, imprensa que nos acompanha na manhã de hoje, populares. Senhor presidente, usa a tribuna aqui nessa manhã de hoje, primeiro, para relatar aqui algumas reclamações. São várias reclamações que nos foram trazidas aí, no dia a dia, aí por moradores, por populares. E vamos reportar aqui apenas algumas delas, porque nós temos alguns assuntos aqui para falar. Primeiro, senhor presidente, e tem um requerimento nosso aí já em andamento, é a respeito desse semáforo aqui, essa travessia de pedestres, vereador Léo Varenga, aqui do Brasil Park Shop. Tem um requerimento nosso aí, pedindo o nobre colega, ex-vereador Fernando Cunha, para que possa fazer um ajuste ali naquele semáforo, porque não está dando tempo do pedestre atravessar, são apenas alguns segundos, quando ele tá, e são duas pistas para atravessar, quando ele está na metade da outra pista, o sinal já fecha. Eu fiquei por vários minutos ali observando esse detalhe. Quando é uma pessoa que tem uma mobilidade perfeita, mesmo assim ele ainda tem problema. Agora, quando é uma pessoa mais idosa, ou que está atravessando ali, uma pessoa que está atravessando ali com criança, na hora que ela está na metade da pista ali, da segunda pista, os carros ali já começam a acelerar, porque o sinal já está fechando. Então, pedi ao nobre colega, diretor da CMTT, Fernando Cunha, que possa ali fazer alguns ajustes, já tem aí um requerimento nosso nesse sentido. Outra reclamação, senhor presidente, em relação ali ao terminal urbano. Nós sabemos que ali está passando por algumas reformas e certamente esses problemas serão corrigidos, mas já fica aqui já o aviso de alguns problemas que estão acontecendo. Por exemplo, ali não tem, vereador Mauro Severiano, não tem as informações sobre as linhas e horários dos ônibus para o pessoal que está adentrando as catracas. Você só fica sabendo dessas informações depois que você já está lá dentro.
Aí que tem o horário dos ônibus para sair, mas quem quer pagar uma passagem ali para entrar, se não for daqui de Anápolis e ele não estiver constantemente pegando ônibus ali, ele não tem informação nenhuma sobre o horário dos ônibus e sobre as linhas. Então precisa que o usuário do sistema tenha essas informações antes dele pagar a passagem, antes dele adentrar. Eu mesmo tive um problema lá, queria embarcar uma pessoa lá, ela não sabia se o ônibus dela já tinha
saído. Lacerda, só um minuto. Pedir que senhores e senhoras vereadores se atentassem à fala do nosso orador, bem como está acompanhando a sessão, quem está acompanhando possa estar também atentando e fazendo silêncio, por favor.
Obrigado pela intervenção, presidente, mas eu já falei que para mim não tem problema nenhum isso não. Se eu não posso falar aos meus colegas, eu falo para os ouvintes aí da sessão que está sendo transmitida ao vivo, falo para os nossos ouvintes, que são muitos e que estão nos ouvindo agora. Mas, obrigado, presidente. Então, nesse sentido, outro problema no terminal também é que quem
vereador,
chega lá...
Vereador, uma parte sobre o sinaleiro aqui do Brasil Park Shop.
Pois não, vereador.
É o seguinte, eu uso, Maurão também, muitos aqui usam esse trecho aqui várias vezes por dia. Na legislação passada, eu falei várias vezes com o secretário Alex, ele disse que não, que é a engenharia que determina. Mas, no meu ponto de vista, leigamente falando, não entendo de trânsito, mas eu acho que esse sinaleiro aqui, ou seja, essa butuadeira que para o movimento para o pedestre atravessar, eu acho que ela está no lugar errado. Se você observar, olha, são poucas pessoas que saem do shopping, que vai atravessar para o terminal rodoviário, que vem à faixa de pedestre para atravessar. Ela atravessa em frente ao shopping. Então, eu acredito o seguinte, é lei, mas tem que ver se funciona. Nesse caso aqui, não funciona. Eu acho que essa faixa aqui, de pedestre, tem que ser um pouco mais próximo da entrada do shopping. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado pela colaboração, vereador. Eu nem discuto o local onde está, porque é bem em frente ali. Eu acho que até seria mais perigoso. O que eu já cobrei bem em frente lá à entrada do shopping é que a prefeitura arruma ali aquele canteiro, porque está criando ali uma cratera. Ali quando chove, vira uma piscina. O pessoal acostumou a atravessar por ali e está virando uma piscina ali naquele canteiro onde o pessoal atravessa para ir para o shopping. Então a prefeitura precisa arrumar aquele canteiro ali, fazer ali um calçamento. Não adianta insistir ali com a grama, porque a grama vai morrer mesmo. E se a prefeitura não arrumar, vai causar acidente ali. Mas, de qualquer forma, fica o nosso pedido para que se dê mais tempo para o pedestre fazer aquela travessia. Outro assunto, já eu concedo uma parte a Vossa Excelência, outro assunto lá no terminal, senhor presidente, é que a pessoa chega ali para resolver qualquer problema na administração, ele tem que pagar a passagem. Lá só entra se pagar a passagem. Quer falar lá com o diretor, você tem que pagar a passagem. Você quer resolver um problema lá de comprar um passe de ônibus lá em cima, você tem que pagar a passagem. A passagem é para quem vai embarcar, a passagem é para quem vai fazer uso do ônibus para poder transportar para o bairro aí, para onde ele vai. Agora, você pagar a passagem para resolver um problema administrativo ali, não me parece razoável. Então, é uma correção que a gente vê que a empresa tem que fazer. Qualquer assunto você vai resolver lá. Quer falar com fulano lá, um assunto particular, ou da... Não, você tem que pagar a passagem. Quer dizer, é uma coisa que realmente não dá para entender. Uma parte ao vereador Tele Júnior. Pois não, Tele, você pediu uma parte.
Vereador nobre Luiz Lacerda, o senhor tem razão nessa questão. E eu quero pedir também atenção ao CMTT na questão em duas coisas. O senhor falou da lombofaixa, né, da questão lá do... Só ali na altura do Colégio Vigílio Santilo, ficou um trabalho... É excelente, na Presidente Kennedy, o nosso prefeito fez ali o recapeamento de fora a fora, os moradores estão muito satisfeitos, eu sou da região do Maracanã e acredito nisso. Mas tem uma lombofaixa que existia na altura do Colégio Vigílio Santilo, não é uma lombofaixa, é uma faixa de pedestre, ali na drogaria VIP, atravessando os pontos de ônibus para o Colégio de Santilo. Então, eu sei que esse vídeo do senhor vai ter conhecimento do Fernando Cunha, só atentando a isso, e também, Jackson Charles, ali naquela avenida comercial da Vila Formosa, no, em frente ali a Ludmila Calçados, tem um buraco, uma cratera que está se alterando a cada dia. Obrigado. Tem uma atenção da Secretaria de Obras e do CMTT junto. Devolvo a palavra, Luiz Acerto.
Obrigado, vereador, pela parte. Senhor presidente, também um assunto, Breno. Quero divulgar aqui, aproveitar esse espaço aqui, que nós vamos ter aqui, e em colaboração aqui com a Carla Dias. A Carla está organizando aqui em Anápolis o segundo encontro nacional dos motoclubes, que são aqueles motoqueiros do bem. Esses motoclubes, esse encontro vai ser o encontro nacional desse pessoal, dos motoclubes, que tem aí, são vários essas organizações de motoclube. Nós temos aí, por exemplo, o motoclube aí, que são os Lhamas, para os senhores terem uma ideia, é o motoclube formado aí por magistrados, embargadores, juízes, Ministério Público, né? Nós temos também o Bode do Asfalto. Bode do Asfalto é o motoclube dos maçons, que vão estar aí também. Esquadrão de Cristo, que é dos evangélicos, que também tem os pretorianos, que é dos policiais. Então, esse pessoal vai estar reunido aqui em Anápolis de 11 a 14. A Carla Dias é que está organizando, e é um encontro beneficente. 2 quilos de alimento que é destinado aí a duas instituições filantrópicas. O abrigo Monte Sinai, de idosos, e o Hospital do Câncer. Então, quem puder prestigiar esse evento, é um evento diferente aqui para a cidade de Anápolis. Ele é aberto. A participação de motoqueiros é só do pessoal desses clubes. Mas quem quiser assistir, ele é aberto ao público, pode assistir quem quiser. E acaba vindo gente, vereador Lélio, do mundo inteiro. Quando menos espera, chegam aí da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, para poder participar. E esse povo vem de moto de lá para cá, né? Então, apenas para colaborar aqui com a Carla e divulgar aqui esse assunto que nós vamos ter aqui, esse evento dos clubes, do segundo encontro nacional do Clube dos Motoqueiros. E falando aqui também, senhor presidente, para terminar, o vereador Mauro aqui tocou no assunto de eleição. Eu não devo usar a tribuna mais essa semana, então quero também pedir os nossos eleitores que realmente façam o bom uso do voto. Cuidado com as enganações. Eu já falei aqui, você pode votar em quem você quiser, mas não deixe esse pessoal enganar você mesmo, não. Não deixe, não vote enganado. Se você quiser dar seu voto, é livre, você dê em quem você quiser, mas de forma consciente. Não deixe essa turma enganar você. Essa questão, por exemplo, da ficha limpa, cuidado com isso. Nem sempre quem está com ficha limpa para poder ser candidato quer dizer que é pessoa do bem, não. Hoje, o maior bandido da política brasileira tem a ficha limpinha, que é o presidente Temer. Você vai lá para efeito de candidatura, a ficha dele está limpinha. E toda hora ele está citado aí em corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Aí você vai ver, a ficha dele está limpinha.
Pode,
então, cuidado.
Discordo, não está limpa, não. Está mais sujo que pau de galinheiro. Cuidado. Quando descer de lá, vai sair preso.
Conclua, por favor. A palavra, presidente, a palavra está com quem, presidente? Só para lembrar.
Vereador Luiz Acerda, obrigado, mas o tempo acabou também, viu?
Obrigado, presidente. Então, cuidado, então. Vamos votar consciente. Não se deixe enganar. Nós temos muita pessoa boa na política, muitas pessoas, muitos candidatos bem-intencionados, querendo fazer o bem para a população, mas nós temos muito malandro que quer infiltrar na política para fazer proveito, para tirar proveito para o bem próprio. Então, cuidado, pense bem, olhe a ficha de cada um, o que é que ele já fez pela população e vote consciente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Acerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Quero parabenizar o Hamilton Filho, nosso vereador presidente aqui, pela gestão junto a essa casa, e tem feito um grande trabalho aqui, tem demonstrado ser uma pessoa honesta, uma pessoa digna, e eu tenho considerações e elogios para tecer para o Hamilton Filho sempre, porque ele tem feito um grande trabalho nessa casa. Obrigado, presidente. Gostaria de deixar uma palavra para vocês aqui, que na comissão de consumidor, do direito do consumidor dessa casa. Está apresentando aqui um pleito muito relevante, que diz respeito aos combustíveis utilizados aqui pelos consumidores da nossa cidade de Anápolis. O pastor Elias, ele fez provocou a Comissão do Consumidor e nós não podemos ficar inertes a uma ação enérgica que precisa ser feita na nossa cidade de Anápolis. Eu quero dizer, viu, pastor Elias, que nós estamos tomando essa atitude em atenção e em resposta ao pedido de Vossa Excelência e, na verdade, é um clamor não só do senhor, é dos vários vereadores aqui dessa casa. Vários consumidores estão clamando e reclamando sobre a qualidade e a quantidade dos combustíveis, pastor Vilmar Silvestre. Os combustíveis têm causado prejuízos nos carros e muitos têm trazido ao conhecimento de que o rendimento desses carros não estão a contento. Eles abastecem em um posto e a diferença de um posto para o outro é muito grande. A diferença é enorme do rendimento. Nós fomos fazer algumas pesquisas sobre as agências que são responsáveis de estar fiscalizando os postos de gasolina na cidade de Anápolis. Nós temos o PROCON, que tem uma responsabilidade importante para fiscalizar a qualidade e a quantidade dos combustíveis. Nós temos o IMETRO também, que tem essa responsabilidade. E nós temos a ANP também, que é a Agência Nacional de Petróleos. E nós sabemos que existe uma agenda dos fiscais indicado por essas repartições. E os fiscais, eles têm uma agenda a cumprir, e eles estão cumprindo essa agenda, fiscalizando os postos de gasolina, com relação à quantidade e à qualidade. O fiscal do Inmetro, ele visita os postos de gasolina de forma aleatória, para conhecer a qualidade do combustível, o fiscal. O fiscal da ANP também tem essa agenda fiscalizando os postos. E o PROCON, à medida que recebe reclamações, ele está sempre sendo acionado para poder atender algumas demandas, algumas reclamações dos consumidores. Nós não recebemos nenhuma denúncia de nenhum posto. Quero deixar bem claro isso. A Comissão dos Consumidores está propondo, como nós fizemos com os bancos da cidade de Anápolis, está propondo uma diligência acompanhada desses órgãos, do PROCON, da ANP e também do IMETRO. Recentemente nós vimos na TV Anguera alguns fiscais que foram denunciados por eles estarem usando a influência dele para poder beneficiar alguns postos de gasolina. Há um ano atrás nós vimos um posto de gasolina sendo fechado. Então, a atuação dos fiscais, ela é muito mais importante, muito mais relevante do que a nossa diligência. Mas nós não vamos nos omitir de estar fazendo, dar uma atenção para os nossos consumidores, as pessoas, os usuários de combustível da cidade de Anápolis. O diesel está sendo adulterado, segundo reclamações. A gasolina está sendo adulterada e o etanol também está tendo adulterações. Então nós estamos, sim, fazendo essa provocação para todos esses órgãos fazer uma diligência no sentido de proteger o consumidor da cidade de Anápolis. Quem é que pediu uma parte?
Foi eu, pastor Elias.
Concedo uma parte.
Obrigado, João da Luz. E eu fico feliz por saber que a Comissão do Consumidor não deixou para trás, está trazendo este assunto aqui hoje na tribuna e vai estar tomando providência. Isso é muito bom, porque com isso nós, os consumidores, teremos uma resposta dos órgãos competentes, aonde serão analisados e feito aquilo que deve ser feito quanto à questão de tudo isso que o senhor disse aí na tribuna. Conte com o meu apoio, estamos juntos, vamos, junto com os órgãos competentes, que é o PROCON, a ANP e Defesa do Consumidor e tudo demais, né, Lélio? Atrás para tratarmos desse assunto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias.
Vereador, obrigado, novo vereador João.
Quero enfatizar mais uma vez essa preocupação que o senhor traz hoje à tribuna e que é necessário realmente, vereador João, que a gente possa fazer um trabalho efetivo, porque ali tá, o consumidor está sendo lesado de todos os lados, economicamente e também até criminalmente, porque da medida que você compra um combustível X, você está recebendo outro, você está tendo um crime nessa negociação. Eu acho importantíssimo que realmente os órgãos competentes possam estar juntos, fazer uma grande comitiva, juntamente com esses órgãos de Metro, Procon e também a comissão de consumidores dessa casa aqui, para que nós possamos trabalhar em conjunto. Porque sabemos também e teremos que nesse dia convocar também a Polícia Militar para que possa nos acompanhar, porque com certeza teremos algumas dificuldades, alguns problemas. Então, para que não possa ter nenhuma ocorrência indesejável, possamos estar amparados por esses órgãos e realmente fazermos essa fiscalização em defesa do consumidor que está sendo lesado de todas as formas, do preço, na quantidade e na qualidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Inclusive, eu queria homenagear e parabenizar o meu amigo Gulão, meu companheiro da CELG, uma pessoa que sempre prestou um bom serviço ali naquela empresa, está fazendo presença aqui. Eu queria honrá-lo aqui com a sua presença. Obrigado, Gulão. E o Gulão mesmo, eu falando com ele a respeito desse assunto, ele falou assim: João, não só eu, mas vários amigos meus já levaram os carros para a oficina porque abasteceu num posto que tinha gasolina adulterada. Então, isso está acontecendo na nossa cidade, a reclamação está muito grande, está tendo aqui um exagero mesmo por parte do pessoal aí. A Comissão dos Consumidores não pode se furtar em participar desse processo. Eu queria ler aqui para vocês o requerimento, rapidamente aqui, para vocês saberem desse pleito. A Comissão do Direito do Consumidor da Câmara Municipal de Anápolis requer do PROCON que seja feita uma análise química quantitativa e qualitativa dos combustíveis etanol, gasolina e diesel nos postos de Anápolis. É notório o crescimento de insatisfação dos consumidores de combustíveis, gasolina, etanol e diesel, devido ao acréscimo em valores e a diminuição acentuada de consumo de tais produtos nos veículos. A adulteração dos combustíveis, além de prejudicar o consumo, prejudica também o próprio desenvolvimento e desgaste nas peças dos veículos, trazendo vários transtornos e prejuízos financeiros ao consumidor. Por esse motivo, a Comissão do Direito do Consumidor, presidente vereador João da Luz e os titulares, vereador Jean Carlos, pastor Elias Rodrigues, Lisier, Lélio Alvarenga, pede que seja realizada uma análise química em relação à qualidade e à quantidade dos combustíveis, verificando-se a diferença no consumo do produto de posto para posto. Quantidade de produtos colocados nos combustíveis permitido em lei, no teor alcoólico do etanol é 92,6 até 93,8. A gasolina é permitido 27% de álcool e o diesel, a densidade do diesel, de acordo com a tabela da ANP, que está fixada nos postos e que é diretamente proporcional à temperatura. Todas essas análises, todas as bombas são numeradas e lacradas e supervisionadas pelo Inmetro com visitas programadas. Pede-se ainda que essa diligência seja realizada com acompanhamento da Comissão de Vereadores do Direito do Consumidor, Polícia Militar, do Inmetro e da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora.
Quero ainda aqui cumprimentar todos os nobres pares. Quero cumprimentar os trabalhadores desta casa. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e dos meios de comunicação existentes aqui nesta casa. Quero aqui ainda cumprimentar todos os representantes comerciais e vendedores do nosso município de Anápolis, do nosso estado e do Brasil, pois hoje é comemorado também o seu dia. E que não é um número pequeno, é um número muito grande, que pode passar a casa dos 25% de pessoas no geral que são representantes comerciais e também vendedor, profissão que eu admiro muito. O árduo trabalho desse povo. Quero cumprimentar ainda todos os nobres pares, os vereadores, pois hoje também é comemorado o dia do vereador, né? Parabéns a todos os vereadores desta casa. Que Deus abençoe todos vocês. Tenho pedido a Deus em favor do nosso presidente, até o último vereador, se for numerado pela nomenclatura de letra, mas todos estão de parabéns pelo seu trabalho desenvolvido aqui nesta casa. Quero ainda...
Uma parte, vereador.
Cumprimentar neste dia, dia 1º de outubro, o dia do idoso. Antes de falar, eu quero dar a palavra ao meu amigo Luiz Lacerda. Pois não, Luiz? Não,
obrigado pelo aparte, meu colega aí. O senhor falou aí em vereador. Antes do senhor entrar no assunto aí, que eu não quero interromper, mas apenas para dar uma notícia triste aqui, infelizmente, e o senhor tocou no assunto vereador aí, é que faleceu, o Lucivan Machado nos traz a notícia, que faleceu a mãe do ex-vereador Vespa ali do São João, a dona Rosária Evangelista Salviano, e que o velório está sendo na rua Itaberaí, lá na Jaiara. Obrigado aí pelo espaço. Como o senhor falou aí, vereador, infelizmente a notícia é triste aqui com a mãe do vereador Vespa. Informação trazida pelo Lucivan Machado. Obrigado pela parte.
Obrigado, Luiz Lacerda. E quero aqui, então, meus pêsames ao nosso amigo Vespa, ele que é do nosso partido, nosso companheiro, ex-vereador nesta casa, desempenhou um bom papel, um bom trabalho. Que Deus o abençoe e console toda a família do Vespa. E ainda continuando o nosso assunto, eu quero aqui, eu vim hoje à tribuna para falar sobre a questão do idoso, que me traz uma preocupação muito grande. Eu queria citar aqui, quando eu tenho a liberdade, né, de dizer, porque ele é o nosso decano, né, o vereador Mauro José Severiano. Mas eu também estou chegando lá, que a terceira idade é a partir dos 60, e eu não quero morrer antes, então vamos trabalhar para chegar lá, né? Mas aqui já tem vários que fazem parte da terceira idade. Ora, o Fundo de População da ONU alerta para a violência contra o idoso no Brasil, publicado isso em 18/6/2018. Aonde a ONU diz que em 2017, o Ministério dos Direitos Humanos contabilizou mais de 33 mil denúncias de abusos e agressões contra idosos. Com o envelhecimento da população brasileira, Fundo de População das Nações Unidas vê a necessidade de proteger as pessoas na terceira idade contra as violações de direitos. E ainda ela coloca o seguinte, que na medida em que a população mundial envelhece, a expectativa é de que o número de pessoas que vivem com a demência triplique até 2050, segundo a OMS. Se nós olharmos a situação de como nós estamos enfrentando, por que eu digo que eu fico preocupado com essa situação, Leila Alvarenga? É porque aqui no nosso, mesmo no nosso município, nós vemos a situação do que tem enfrentado a questão dos idosos. Doutor Manuel Vanderick, quando aqui disse o nosso nobre colega, pastor Vilmar Silvestre, que levantou uma bandeira e trouxe para Anápolis, com a ajuda, e eu sei, desta casa, também do prefeito e também de todos os trabalhadores, a questão do Estado, a delegacia do idoso. Se nós hoje, pastor Vilmar, formos acompanhar de perto o que acontece no nosso município, Japão. Com os nossos idosos, vocês ficam de queixo caído. O que se passa no nosso município? É porque às vezes não vem à tona aquilo que acontece.
Papai, velho.
Quando um dia nós chegávamos na delegacia, conversando com o delegado Dr. Manuel Manderic, e ele me disse da situação que enfrenta, ali quanto à questão dos idosos que ali chegam, as denúncias, aonde um rapaz tinha espancado seu pai com 92 anos de idade, machucando. E quando ele foi descobrir que ele intimou o rapaz e colocou de frente ele, descobriu que ele usava o cartão do pai, fazia empréstimo no cartão do pai, usava e abusava, e ainda espancava o pai. Hoje esse idoso está lá no abrigo, Jesus Cristo é o Senhor. E disse para mim pessoalmente que de lá ele não quer sair, enquanto vida tiver, quer permanecer por lá. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias. Quero cumprimentar a vossa senhoria por essa narrativa. E a gente sabe que aqui no Brasil precisamos avançar muito quanto ao tratamento com o idoso. E ainda estamos longe de ser um país que realmente acolhe aqueles que plantaram, que cuidaram. E no momento que mais precisam, muitas das vezes, são jogados aí à mercê da vida aí. Então, eu quero comentar a vossa senhoria. Dizer também que, desde dia 6, meu pai completando seus 90 anos, agora sexta-feira, e eu vejo quanto ele nos traz de sabedoria, quanto nos traz a sua experiência. É assim são. Nós estamos um pouco na contramão em alguns países mais avançados aí. O idoso, ele é tido como referência. Aqui não, aqui grande parte são jogados. Nós tivemos recentemente a luta aí, desse lado do idoso, lá do seu Jaime, o lado do caminho, o senhor esteve conosco em Goiânia, lá juntamente com a vereadora Thaís, e também o doutor Manuel Vanderic, onde lutamos para que pudéssemos dar um pouquinho de tranquilidade para aquele lado ali. Então isso é só uma pequena gota d'água no oceano, porque sabemos que é muito maior o problema, né? Precisamos acolher os nossos idosos. Quando um dia nós necessitamos, que éramos criança, eles que nos cuidaram, nos deram formação, todo um amparo para que eu pudesse estar aqui. Então é a obrigação de cada filho cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, porque um dia chegará a nossa vez, né? Então agradeço pela parte e parabenizo mais uma vez pela sua fala.
Obrigado, Lélio Alvarenga. No dia 3/4 de 2018, nós protocolamos nesta casa um projeto de lei aonde foi votado em primeira e segunda votação e sancionado pelo nosso prefeito, Roberto Naves, que atendeu com carinho, entendeu o nosso projeto e agora é lei de número 3.974, aonde institui a Semana Municipal de Atenção e Atendimento ao Idoso. Naquela oportunidade, nós trabalhávamos um projeto junto com a vereadora Vilma Rodrigues, mas aprove a Deus recolhê-la, nós tocamos o projeto. E esta casa aprovou, que todos votaram a favor, e ainda também cria-se o certificado da comenda vereadora Vilma Rodrigues. Com a justificativa, que eu achei muito importante, e eu quero ainda nas últimas palavras aqui recitar o que consta nesse projeto de lei, que agora é lei de 3.974, que é a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, que deverá comemorar anualmente no período que coincidente com a data de 1º de outubro, do Dia Internacional do Idoso, com a entrega do certificado da vereadora Vilma Rodrigues e outras providências, que devolvem os trabalhos justos aos idosos da nossa comunidade. E disse mais, ainda esse dia foi instituído em 91 pela ONU. Ora, no Dia Internacional do Idoso decorrem várias iniciativas para a população idosa, nomeadamente palestras, sessões de atividade física. Senhor presidente, o barulho é muito. Aonde disse aqui, terão uma semana trabalho árduo e ligada aos idosos. Então quero deixar o meu pedido a todos vocês, família, eu sei que na minha e na sua família nós temos pessoas idosas. Cuide dos seus idosos, vamos cuidar deles. Se eles cuidaram de nós até agora, por que não nós não cuidarmos deles? Que Deus o abençoe, que Deus guarde todas as famílias, que Deus a proteja, E que os mais novos aprendam, se não morrer novo, vai ficar velho sim. Respeite e ame seus idosos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar aqui os nobres pares. Pretendia usar o pequeno expediente, até porque já fui, vereador Lélio, já fui imensamente contemplado aí por aqueles que me antecederam. Mas aproveitar aqui a presença dos nossos dois amigos, João da Luz e João Feitosa, e falar um pouco mais também das questões aí da Enel e da CELG. A CELG foi considerada a pior prestadora, estava em penúltimo lugar, mas já no final, como diz, no final de mandato, ela foi considerada a pior prestadora de serviço no ramo de energia elétrica e distribuição. E isso é avaliando as questões de falha do suprimento, uma série de outras situações. E a Enel vai entrando nessa questão aí. E o mais interessante... Com a mudança, com a entrada da Enel, nós perdemos um outro fator, João, que é a questão das particularidades, das questões sociais. Vocês muito mais do que eu sabem disso, mas eu conquistei muitas coisas, principalmente para a população mais carente. Aqueles locais, até mesmo de invasão, diga-se de passagem, a gente conseguia uma extensão da rede, pedia, falou, planta um poste, planta dois... Para poder, isso não é, isso é qualidade de vida. Isso,
rapaz.
Isso aí é um serviço de primeira necessidade. Né? Então, é uma situação que a Enel tem que observar e entender que os vereadores é que conhecem a cidade como um todo. Nós estamos no dia a dia trabalhando, né, buscando melhoria da qualidade de vida da população de uma maneira geral. E a Enel faz parte desse processo. João Feitosa.
Rapidinho, novo vereador. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência de estar tocando nesse assunto também, que nós vamos ainda questionar bastante aqui nessa Casa de Lei. A partir do momento que a CELG começou a fazer a tramitação, que o governo começou a fazer a tramitação da privatização da empresa, aí sim ele começou a sucatear a empresa. E a CELG já teve grandes avaliação. Dentro da Blandai, né, que colocou a empresa como uma empresa boa, das melhores do Brasil. A partir do momento que começou a questão de privatização, aí sim foi sucateando, fazendo com que o povo entendesse que teria que ser vendida. Então, assim, foi dessa forma que teve que ver. Não foi vendida, não, foi dada. Tá? Devolvo a palavra do...
Pode ser também, se o senhor está falando, o senhor tem mais conhecimento de causa. A gente, apenas o que, digamos, o que é divulgado, o que é promulgado aí, que a gente acaba tomando conhecimento. Mas eu me lembro muito bem, o DAIA, por exemplo, nós temos vários defeitos no DAIA, falta de espaço, falta de infraestrutura, e energia elétrica era um dos problemas. Uma grande empresa hoje, lá, um ícone lá no DAIA, teve que fazer toda a rede de transmissão, rebaixamento e depois ceder tudo para a CELG para poder utilizar a energia que estava ali. Havia energia disponível, mas não tinha como transmitir, não tinha como facilitar a utilização daquela energia. Mas eu vou citar aqui algumas datas, até com relação ao senhor João da Luz, ou senhor João Feitosa. Desculpa, não sou o primeiro a fazer esse trocadilho aqui, a trocar a situação. Mas nós tivemos várias datas interessantes nos últimos dias. Ontem, por exemplo, dia de São Jerônimo, dia da Bíblia, a Igreja Católica comemora ontem, né, como dia da Bíblia. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia para o latim, tornando-a mais palatável, mais fácil de ser utilizada por toda a população do mundo naquela época, lá no século IV ainda, século IV. Mas, hoje... Já foi falado aqui várias vezes também. Hoje
boa tarde, vereador.
antes de eu entrar nesse assunto, por não, professora Geli.
É porque o senhor falou nas datas comemorativas do dia de ontem, dia 30 de setembro é o dia da secretária. E aí, deixar o nosso abraço para todas as secretárias, né, da nossa cidade, do nosso estado, sobretudo as secretárias escolares, que desenvolvem um papel extraordinário frente ao registro escolar. Mas um abraço carinhoso a todas as secretárias da nossa cidade.
E a nossa primeira secretária também. Professora Geli, nossa primeira secretária.
Estou legislando em causa própria.
Dia 1º é o dia do vereador, dia de Santa Terezinha de Lisieux. Tá, foi falado aqui, Santa Terezinha, esqueceram do pseudônimo, do nome dela, Santa Terezinha de Lisieux, e daí foi a inspiração lá que o Zé Borges tirou para colocar meu nome. Mas o curioso é que é também o dia do vereador. Dia de Santa Terezinha de Lisieux, dia do vereador. E por que dia do vereador? Isso aí foi lá em 84 que foi instituído e baseado em Dom Pedro I, que instituiu as atividades do vereador. Fez lá tipo o estatuto do vereador, lá ainda, antes ainda da proclamação da República, já estava sendo instituído isso aí. Então, curiosamente, isso aí é só para a gente estar citando aqui essas questões. E o estatuto do idoso, né, também, que hoje é comemorado dia do idoso, vereador Vilmar Silvestre, o dia do idoso era o dia 27 de setembro. Sempre foi dia 27 de setembro, que é dia de São Vicente também, né, dia dos vicentinos, dia de São Vicente, foi transferido para o dia 1º de outubro, em consequência do Estatuto do Idoso, que foi promulgado lá em 2003. Então passou nosso dia. Hoje é o dia do vereador, é o nosso dia. Bom, mas basicamente é isso, como eu disse, já fui contemplado, não vou falar aqui mais das questões do Estatuto do Idoso, porque foi uma grande conquista. E a partir daí, chamou-se a atenção para esse processo, para os maus-tratos, como foi dito aqui pelo vereador Lely e tantos outros. Então, tudo isso foi formalizado e hoje existe legislação pertinente que coíbe, que vigia, né, e que cobra situações de proteção ao idoso. Então, já foi falado muito sobre isso aqui, eu não pretendo mais me alongar nesse assunto. E era só isso por enquanto. Primeira secretária, então, na direção da mesa, eu agradeço e devolvo a palavra.
Vereador, se ainda tem tempo, Lizier.
Pastor Vilmar Silvestre, por gentileza, antes de entregar a palavra, pastor Vilmar Silvestre.
Ah, obrigado, vereador Lizier. Se ainda tem 2 minutos, quero também parabenizar a todas as secretárias e secretários, né, que desempenham um trabalho tremendo, é claro. Nós queremos fazer essa homenagem a toda a secretária, todo secretário, em nome da professora Geli, que é a primeira secretária desta mesa hoje, no exercício da presidência neste momento. Então, parabéns a todas as secretárias. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra. Obrigado, Lizier.
Obrigado. E agora sim devolvo a palavra, senhor. Senhora primeira secretária, presidente em exercício.
Obrigada, vereador. E encerro o grande expediente e abro a ordem do dia, solicitando ao vereador Pastor Elias que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Hamilton Filho, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Deusmar Japão, vereador Américon Ferreira, vereador Valdete Ferreira, vereador Lizier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos de Paula, vereador João Feitosa, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereador Professora Geli, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigada. Iniciando a ordem do dia, concedo a palavra pela ordem para o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu estou fazendo aqui pela ordem para dar o meu pesar à família do nosso amigo Vespa, inclusive é co-irmão, mora na minha região, ex-vereador, então deixo o meu pesar em relação ao falecimento da mãe dele. Em relação ao que o pastor Elias falou, em relação ao dia do idoso, meu pastor Elias, e teve duas pessoas com mesmos ideais até em programa de campanha anteriores, seria eu e a vereadora Vilma. Inclusive, pelo projeto dela, eu abri mão de ela fazer a creche do idoso. E o meu era CTI, Casa da Terceira Idade. Aí eu me propus a ela, Vilma, para que saia do papel, não vamos ficar gladiando, não. Vamos abraçar a causa junta. E se dois vereadores pela mesma causa, é bom demais. É onde que está gerando fruto agora. Já vai ser já construído a casa na Vila Esperança. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, obrigada, vereador Valdete. Ainda pela ordem, vereador Domingos Paula.
Obrigada, presidente em exercício, vereadora e professora Geli. Eu uso esse espaço pela ordem aqui para poder comunicar às pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que acompanham a sessão, principalmente as pessoas ali que dá acesso a Fabril, a Lapa, São José, aquela região ali do vereador Japão, onde que eu e o vereador Deus de Mar Japão fizemos um ofício a Maria Edna, que é gerente da loja No Tinta, naquele programa que foi passado aqui pela Câmara Municipal, aonde que essas empresas possam adotar uma praça. E, graças a Deus, foi atendido esse pedido do vereador Japão e do vereador Domingos, aonde a loja está fazendo um estudo para poder adotar a Praça Lemos e a Praça do Romeiro, conhecido como Praça da Morte, para poder fazer uma revitalização e a pintura dessas duas praças. Então, assim, as pessoas que passam, tanto faz pela Praça Lemos, como a Praça dos Romeiros, a conhecida Praça da Morte, o vereador Japão e o vereador Domingos Paula de Souza fez esse trabalho. A gente que teve por várias vezes ali na loja para poder conversar com a gerente e ela também conversar com a direção em Goiânia, e foi aprovado isso aí, e assim que os estudos ficar prontos, vai começar a pintura dessas duas praças. Então aqui eu faço um cumprimento ao vereador Japão e também a Edna, né? A gente chama ela de Edna porque a gente tem um carinho especial, conhece, por entender que esse projeto que foi passado aqui na Câmara Municipal, um projeto importante, que as empresas possam ajudar o poder público a reformar não só essas praças, como essas áreas que estão aí precisando na nossa cidade. É uma parceria importante da Unitinta, que com certeza vai ter o seu retorno através de publicidade. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao vereador Japão e ao vereador Domingos por conseguir essa revitalização dessas duas praças na nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Quero aqui também aproveitar esse momento, externar nosso sentimento de pesar, em nome de toda a Câmara Municipal, ao ex-vereador Vespa, sua família, seus irmãos, seus filhos, pelo passamento da sua mãe, né, dona Rosária. Comunicar também que o velório será realizado na Rua Itaberaí, na Vila Jaiara, acima do feirão coberto da Jaiara. Então fica aqui a informação. Que Deus possa, não temos ainda a hora do sepultamento confirmado ainda, mas que Deus possa estar confortando toda a família do Vespa, vinha lutando contra o câncer na bexiga há algum tempo, e infelizmente hoje ela descansou, porque realmente estava uma situação muito, muito difícil. Então, nosso abraço, nosso sentimento a toda a família do Vespa. Palavra, secretária Geli, para leitura e discussão posterior dos requerimentos.
Requerimento à Comissão de Direito do Consumidor da Câmara Municipal de Anápolis, requerendo que seja feita uma análise química quantitativa e qualitativa dos combustíveis, etanol, gasolina, diesel, aos postos de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requerimento de autoria do vereador Américo Fernandes.
Questão de ordem. É a autoria da Comissão de Direito do Consumidor. A iniciativa é nossa.
É verdade, é da comissão mesmo. Desculpa, vereador. É requerimento do vereador Américo Fernandes ao prefeito municipal solicitando a reforma e melhorias no Centro Municipal de Educação Infantil Arnaldo Steckelberg, no bairro São Lourenço. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de limpeza de Boca de Lobos, na Rua 11, esquina com a Rua 21, localizado no Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviços de revitalização asfáltica na Rua Sócrates Diniz, quadra 11, lote 24, bairro Dom Pedro II. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de reconstrução de meio-fio na Rua Sócrates Diniz, quadra 1, lote 4, no bairro Dom Pedro II. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de troca de lâmpadas na Rua Floriano Peixoto, 1980, no bairro Centro. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Contorno, quadra 2, lote 16, Centro. Vereador Deusmar Japão, à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando sinalização asfáltica em todo o bairro São Joaquim. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de desentupimento e limpeza de esgoto na Rua 15, 453, lote 46, no Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Perimetral, lote 15, lote quadra 17, no bairro Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à CMTT, solicitando sinalização asfáltica na Avenida Perimetral, localizado no bairro Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à CMTT, solicitando sinalização asfáltica em toda a exceção da Rua 28, localizada no Parque Residencial das Flores. Vereadora Passo para o vereador Fernando Cunha para as demais leituras.
Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à CMTT, solicitando a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Paraguai, esquina com Rua 141, quadra R, lote 2, Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de poda de árvore na Rua 141, quadra 140, lote 1, número 100, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, desobstrução e recuperação da Boca de Lobo na Rua 141, quadra 140, lote 1, número 100, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Professora Lídia de Sá Guimarães, quadra 3, lote 14, bairro Buganville. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Educação, reparos na Escola Municipal João Luiz de Oliveira, no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à CMTT revitalização de uma lombofaixa na Avenida Tiradentes, em frente à Ferragista Oliveira, próximo ao posto Amazonas, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de reparo nas calçadas da Rua 14 de Julho, no trecho que vai da Justiça do Trabalho até a Farmatec, na Avenida Goiás. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, que requer junto à CMTT estudo para implantação de dois quebra-molas em cada sentido da Avenida Independência e placas informando limite de velocidade, via que dá acesso à saída para Brasília, cruzando os bairros de Lourdes, Flamboyant e Parque Brasília. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à CMTT estudo de viabilidade e posterior execução de faixa elevada na Rua Rio Negro, quadra 3, lote 8, bairro Vila Operária, em Anápolis, Goiás. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão?
Discutindo, senhora presidente.
Discutindo. Vereador, por favor, Lélio Alvarenga.
Obrigado, professor. Senhor presidente. Estou, na verdade, retificar aí, porque nós já fomos contemplados com esse requerimento aí semana passada, na rua professora Lídia de Sá Guimarães, no setor Buganville, com essa questão do tapa-buracos. Então, na verdade, agradecer à Secretaria de Obras, que já nós já fomos contemplados com o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado.
Obrigada, obrigada, vereador Lélio. Os requerimentos ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Encerro a ordem do dia e abro para as comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador Lélio Alvarenga.
Na verdade, deixar aqui registrar também meus sentimentos. A família do meu amigo, do meu irmão, Vespa. E pedir a Deus que o Espírito Santo Consolador possa consolar a ele e toda a sua família. E também, acreditando na grande misericórdia, na compaixão de Deus, que Deus possa, nesse momento, acolher a alma da sua mãe, e juntamente ali no céu, onde estão presentes, além de Deus também, Nossa Senhora, e todas aquelas pessoas que fizeram por onde. Então, dessa certeza, deixo aqui meu amigo Vespa e toda a sua família, as minhas condolências, meus sentimentos, pelo falecimento de sua mãe, na esperança, e com certeza nesse momento ela se encontra na vida eterna. Muito obrigado, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, obrigada, vereador. Ainda em tempo, tem uma moção de pesar que foi colocada agora pela urgência, pelo falecimento da mãe do nosso ex-vereador Vespasiano, Vespa, ocorrido no dia de hoje, né, de autoria do vereador João Feitosa, que eu coloco para discussão e votação.
Discutindo. Novo presidente. Discutindo.
Pois não, vereador João Feitosa.
Na realidade, o Marcelinho, meu querido Marcelinho, chegou mais cedo e me passou sobre a morte da mãe do nobre vereador Vespasiano. Eu pedi para que fizesse essa moção, mas conversando com o nosso presidente Hamilton, resolvimos fazer em nome da Câmara Municipal de Anápolis.
É verdade.
Não está no meu nome só, mas sim o pesar pela morte da mãe do novo vereador, em nome da Câmara Municipal, que Deus possa confortá-lo, e ele, a família toda, e que Nossa Senhora possa abençoá-los e dando força a cada um. Devolvo a palavra.
Obrigada, obrigada. Também deixo aqui os meus sentimentos ao Vespa e toda a sua família pelo passamento de sua mãe. Que Deus, sua infinita misericórdia, possa consolar a todos. A moção ainda está em discussão.
Discutindo.
Vereador Pastor Elias.
Eu quero ainda, nesse minuto, dizer ao meu amigo Vespa. Eu sei da luta que ele enfrentou junto com a sua mãe, da dificuldade que ela passou, mas aprove a Deus a recolher hoje, neste dia, que Deus possa dar o consolo à família do Vespa. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Ela passou um período muito difícil, mas que Deus console a família, né? Deus possa dar o consolo à família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, obrigada, pastor Elias. Ainda em discussão? Em votação? Aprovada pela maioria dos presentes. Não havendo mais comunicações, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 2, em horário regimental.